27 de junho de 2014, está no ar o segundo programa Imaginários do Circo da Gente, diretamente do Sesc Santo André. A partir de agora, você ouvinte tem contato com uma produção feita inteiramente pelos participantes dessa oficina, que tem idades muito diferentes e perfis muito bacanas, e que juntos definiram tratar sobre alguns assuntos referentes ao Imaginários do Circo da Gente. Circo da Gente, se você não sabe, é uma exposição que está acontecendo no Sesc Santo André, de maio a novembro de 2014, e junto com ela, uma série de outras atividades também acontecem nesse espaço. O objetivo dessa oficina é conseguir reunir um público intergeracional para produzir comunicação e registrar para a história um pouco desses bastidores, desse circo que é da gente. Meu nome é Isis, eu sou do projeto Cala a Boca Já Morreu, que junto com o Sesc é responsável por essa atividade. Agora você vai conhecer quem são as outras pessoas que neste momento apresentam o programa para você.
Meu nome é Nancy, eu tenho 24 anos.
Flávio, 37 anos, uma pessoa que gosta da vida.
Ana, 19 anos e faz muito tempo que não vou ao circo.
César, 32 anos, um dos mediadores do projeto Cala a Boca Já Morreu.
Sara, 18 anos e faço parte da oficina Imaginários do Circo da Gente.
Priscila, ele se mudou a mesma de circo.
Oi, eu sou o Thiago, eu sou participante do projeto Cala a Boca Já Morreu e
estou
na mediação.
Eu sou a Milena, tenho 23 anos e também estou como mediação no projeto Cala a Boca Já Morreu.
Vanessa, 35 anos e sou muito divertida.
Além das pessoas que estão com o microfone na mão, nós também temos nos nossos estúdios de hoje o Jefferson Santana, do Cala a Boca Já Morreu, que é responsável pela técnica e pela gravação deste programa, e também o Brian, que está fazendo o registro fotográfico das atividades de hoje. A hora que o Brian chegar pertinho de um microfone, ele dá um oi também para você que está em casa.
Salve!
É isso aí. Bom, o programa de hoje tem 3 blocos. A gente começa com mais palhaçadas sonoras. Semana passada, no primeiro programa de estreia, isso veio pra abalar. Na sequência, vamos fazer um debate sobre circo antigo e o circo de hoje em dia, circo moderno. E também foram feitas algumas entrevistas com os monitores daqui do Sesc que estão trabalhando na exposição Circo da Gente.
Viu? Eu vou sair e você sabe que você tá de castigo. Você vive aprontando lá no pomar, viu? Então você tá de castigo e você não pode sair de casa. Se você sair de casa, você vai se ver comigo.
Tá, mãe, tá.
E você, Vanessa, fica de olho na sua irmã. Se ela sair de casa, você me conta.
Pode deixar, mãe. Eu vou aprontar tudo se ela aprontar.
Então eu vou nessa. Se cuidem.
Mãe saiu, eu não vou ficar em casa não, vou pro pomar. Aí eu tô com vontade de parar laranja. Vou subir no pomar. Subi na laranjeira. Ai, subi. Ai, que laranja gostosa. Cadê essa menina? Deus Witch. Ela, tenho certeza que ela tá no pomar. Eu vou pegar ela. Ai, que laranja gostosa. Ai, mas me deu uma vontade de fazer xixi. Ai, eu não vou no banheiro, não. Vou fazer aqui mesmo. Vou tirar a carcinha. Peraí. Que isso? Que isso? Deus, desce dessa laranjeira agora. Eu vou te pegar. Que fedor. Que fedor. Sai daqui.
Vamos ouvir uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta. Programa Imaginários do Circo da Gente, com palhaçadas sonoras arrasando. Isso aí, Jefferson, música, por favor.
Bom, começando agora o segundo bloco do programa Imaginários do Circo da Gente, nós preparamos um debate sobre as diferenças entre o circo antigo, aquela coisa mais nostálgica da infância de todo mundo, contrastando com esse circo mais moderno, mais espetáculo, né, mais Broadway realmente, que seria o Circo do Soleil e tudo mais. Né? Eu sou a Ana e eu vou passar a palavra agora para o Flávio, o palhaço Picaburu, que pode dar uma contextualizada melhor aí sobre o circo.
Bom, o circo, na verdade, começou historicamente em 1786, com um militar, né, reformado, que ele trabalhava com cavalos, e a partir daí ele começou a desenvolver números em cima de cavalos. Né? O circo no Brasil começou a chegar por volta do século XIX, começo do século XX, através de famílias europeias que vieram ou como imigrantes, ou fugindo de guerra, etc. Né? E esses circos ditos antigos permaneceram até mais ou menos 1980, por aí, onde houve uma decadência muito grande por causa da globalização. E o circo retomou, na verdade, ele nunca morreu de vez, mas ele retomou, ele mudou a cara dele a partir de 1990, mais ou menos 2000, com a referência principal, que é o Cirque du Soleil, que é considerado hoje um circo empresa, né? Então, até antes disso, os circos eram considerados mais circo família. E a partir daí eles começaram mais como se deixou esse termo circo família e começou a trabalhar como circo empresa.
Flávio, você acredita que hoje em dia é possível, numa cidade grande, esse circo família sobreviver financeiramente sem que os artistas tenham um segundo trabalho?
Olha, eu acredito sim que há possibilidade dessa sobrevivência do circo família, porém é uma dificuldade muito grande em face do público, porque antigamente o público ele vinha até mais para conhecer o que estava acontecendo na outra cidade, ele vinha para o circo para saber o que estava acontecendo na cidade vizinha, isso na época de 1920 e tal. E hoje, com a evolução da informação, a evolução da internet e tal, isso se perdeu esse sentido, né? E aí, a partir daí, e também a questão estética. O circo deixou de ser, principalmente o circo brasileiro, deixou de ser o circo mais comum e foi para o circo mais estético, que é a referência mais nacional, né?
Qual é a principal diferença entre o circo antigo e o circo de hoje?
Quando a gente fala circo antigo, eu digo o circo mais brasileiro, mais original. Então, o circo antigo ele era um circo mais de variedades, de apresentação, onde o palhaço segurava muito a brincadeira, onde o palhaço era mais sarcástico também, não existia tanto a parte estética. E hoje o circo moderno tem uma parte estética muito forte, tanto que, como a gente falou, a referência é o Cirque du Soleil, e se você olhar os DVDs, os filmes, os espetáculos deles, são espetáculos puramente estéticos, onde exige uma performance, onde eles estão preocupados mais com a arte performática em si do que com a questão da graça ou da habilidade, eles estão mais preocupados com a performance.
E tem um ponto bem polêmico na questão do circo, que são o uso de animais, né, no circo. Você pode falar um pouquinho como que isso era antigamente e como que está hoje?
Então, os animais no circo começaram a ser utilizados durante muito tempo, tanto que o circo começou com o próprio animal, como foi dito. Porém, existia-se uma tradição ou um preconceito que os circos tratavam os animais muito mal, e não era verdade. Houve-se um generalismo. Existia-se sim circos pequenos que, por problemas financeiros, não tinham condições de alimentar os animais. Eram animais que o consumo de alimento era muito caro, então não tinha condição de sobreviver, mas não eram todos. E, infelizmente, houve um incidente na década de 80, onde um leão, ele comeu uma criança, a criança chegou perto da jaula, comeu a criança. Isso daí veio a favor dos defensores de animais, né, as instituições protetoras de animais, e a partir daí dessa proteção gerou-se leis estaduais. Não é uma lei federal, são leis estaduais. A maioria dos estados do Brasil tem essas leis onde se proíbe os animais, mas isso ocorre, infelizmente, só no Brasil, tanto que lá fora os animais ainda são utilizados.
Tem uma característica
característica que para mim é forte é saber como é que esses animais eram treinados no circo, né? Tem uma coisa aí de cuidados e tratos que você destaca bem, mas eu lembro quando eu aprendi como é que o elefante começa a dançar, é porque ele é colocado em cima de uma chapa tão quente que o pezinho dele ele fica variando de um lado para o outro e ele é condicionado com essa chapa e uma música a fazer aquele tipo de movimento. Acho que tem uma série de outros debates aí de tratos, bons tratos dos animais também que gerem em torno desse assunto. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Flávio, que é como é que você sabe de tudo isso que você está contando, que você virou um entrevistado especial do dia?
Na verdade, assim, eu, como foi falado, eu sou palhaço, então eu comecei a estudar a linguagem do palhaço e, por consequência, eu acabei tendo que estudar um pouco da linguagem do circo também, né, da história do circo, para saber aonde o palhaço se encaixava antigamente e como que o palhaço está se encaixando agora. Até nessa questão do circo moderno e do circo antigo, o circo antigo, né, o circo brasileiro, vamos dizer assim, o palhaço segurava praticamente todo o espetáculo, era quem segurava toda a ponta, né? Tem circos ainda que existem aqui no Brasil, que o nome do circo é o nome do palhaço. E no Cirque du Soleil existem palhaços, apesar que muitos acham que não, mas existem palhaços no Cirque du Soleil, né? Mas eles ficam relegados a segundo plano, a mais uma intervenção ou outra no meio do espetáculo.
Mas e a questão do circo-teatro? Também existiu há muito tempo atrás. Como que está hoje?
Então, o circo-teatro é uma linha que existe dentro do circo brasileiro, né? Onde, num primeiro momento, existia os espetáculos de variedades e, no segundo momento, apresentava uma peça. E ainda existem circos-teatros no Brasil. A grande questão hoje, quando a gente fala de circo no Brasil, que a gente fala, mas o circo morreu ou está morrendo, não. É que nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, há uma diferença muito grande. Mas se você for na região do Nordeste ou no Sul do Brasil, ou às vezes até cidades do interior, onde tem uma dificuldade de cultura maior, ainda existem circos muito fortes e muito, muito potentes nisso, na cultura. Eles são muito bem prestigiados naquelas regiões.
Dentro de tudo isso, onde se encaixaria o circo de horrores, o freak show, que todo mundo conhece muito, fala assim, a mulher barbada, essas coisas assim.
O freak show ele veio a partir do momento que isso, na história da cultura e na história da sociedade, o freak show ele aparece a partir do momento onde as pessoas, principalmente na Idade Média, onde as pessoas que eram ditas endemoniadas ou que não tinham um padrão físico, um padrão moral bem aceito, né, uma pessoa corcunda, uma pessoa canhota, os irmãos siameses, qualquer deformidade, elas eram excluídas da sociedade. Então, qualquer era a maneira delas sobreviverem. Elas tinham que se juntar a outras pessoas que também tinham certas anormalidades. E dessas anormalidades que vinha esse circo de horrores, esse freak show, né? Então, o freak show veio apenas como uma forma de reorganização dessas pessoas que tinham essas deformidades e que eram excluídas da sociedade.
Alguém mais tem mais alguma pergunta? Não. Então a gente vai encerrando esse bloco. Foi mais para deixar a dúvida mesmo, levantar alguns pontos na cabeça de vocês para acabar surgindo novas pesquisas, novos temas. Agora a gente vai para o próximo bloco, que é de entrevistas com os monitores da exposição.
Depois da música.
Aqui no Imaginário Circo da Gente. E então vamos abrir o terceiro bloco de entrevistas. Eu sou a Priscila.
Eu sou a Sara.
Eu sou o Thiago, estava na mediação do bloco de entrevistas.
O nosso tema é de entrevistas com os monitores que fazem parte da exposição Circo da Gente. E nós entrevistamos hoje o Jader.
O que você acha de trabalhar numa exposição do Circo da Gente?
Bom, a exposição Circo da Gente é uma grande oportunidade para aprender novas coisas. Eu que já venho do mundo da arte mágica, tenho a oportunidade de aprender malabares, palhaço, equilibrismo e ter toda uma contextualização do circo. O circo como algo orgânico, como quase um ser independente.
E você é um mágico. Você já pensou, antes de se dedicar a essa carreira, de ser outra coisa no circo, sem ser mágico?
Não, na realidade não. Quando eu comecei a minha carreira de mágico, na realidade eu nem pensei em ligação circense. Pensei na mágica pela mágica, nunca tive uma ligação circense. Essa ligação circense veio a partir dessa exposição mesmo.
Obrigada, vou passar agora para Priscila.
Aqui é a Priscila, eu vou continuar a entrevista com o Jader. E Jader, eu gostaria de saber como que foi essa preparação para fazer a monitoria aqui da exposição.
Bom, a preparação foi bastante intensa, relativo aos primórdios do circo, ao circo família, às famílias de circo, o sentimento dessas famílias com a sua arte, e também a minha arte, que já vinha uma preparação que teve que ficar mais intensa, porque precisava de toda uma contextualização, não era simplesmente vir fazer a mágica, você tinha que ter algo sobre essa arte. Então a preparação foi dinâmica, eu diria que foi bastante dinâmica e eficaz.
Poxa, legal. E eu gostaria de saber, então, a partir dessa preparação e esse conhecimento prévio que você teve, qual a sua visão atual sobre o circo?
A minha visão atual do circo é uma visão bastante realista, mas ainda mágica. Eu aprendi que o circo, apesar de toda a sua dificuldade, todo o preconceito que passa, toda a perseguição que passa, exemplo da questão dos animais, que foi tirado do circo, mas na TV você ainda pode usar animais, só no circo que não. Apesar de toda essa perseguição, o circo sobrevive com autonomia. O circo vem e faz o show nas suas diferentes escalas, nos circos menores, maiores, e consegue manter essa arte que já é milenar.
Tá certo, Jader. Agora eu vou passar para minha colega Sara.
Tchau. Encerramos por aqui. Obrigado pela oportunidade de te entrevistar.
Certo, então, essa foi a nossa entrevista com o Jader. Ele já tem um conhecimento prévio como mágico. E, na verdade, assim, tudo começou com a escolha do tema para fazer a entrevista, que escolhemos o tema da monitoria, da vivência das pessoas que estão trabalhando dentro da exposição. O que, que elas presenciam todos os dias? Como que foi para chegar até esse conhecimento? Como que foi para passar esse conhecimento para as crianças que vêm para a exposição e para tantas outras pessoas que vêm conhecer a exposição? Então, a gente escolheu esse tema para saber do dia a dia das pessoas da monitoria. E o Jader foi o nosso escolhido para a entrevista, porque a gente já tinha, assim, eu conhecia ele já da faculdade, que eu faço faculdade de História. E ele faz também a faculdade. E eu já conhecia ele, já tinha alguns comentários sobre a oficina aqui do SESC e sabia que ele fazia monitoria. E foi muito interessante conversar com ele e ver essa visão dele mais pessoal sobre a exposição.
Só para contextualizar para quem está ouvindo em casa, foram feitas duas entrevistas, né? Uma com o Raí e outra com o Jader. Então, quem mais tarde vocês vão poder assistir, ouvir em casa as duas entrevistas. A gente teve que escolher uma só.
E foi interessante também que depois que acabou a entrevista, a gente conversou com o Jader e ele falou que antes de ele ser mágico, ele só se tornou mágico por causa do filho dele e se interessou pelo circo por causa do trabalho que ele faz aqui, né? E foi bem interessante o jeito, a maneira da gente conversar e tudo, foi legal.
Isso é interessante porque remete um pouco, para quem ouvir a segunda entrevista aí em casa, que o primeiro entrevistado, o Raí, ele diz que o aprendizado no circo ele acontece de pai para filho, de mãe para filho, enfim. Não tem uma faculdade de circo, por exemplo, para você aprender a fazer circo, nesse circo mais tradicional, né? E eu achei bem interessante por causa disso, né? Ele aprendeu a fazer mágica para mostrar para o filho dele. Provavelmente o filho, quem sabe, não aprenda também a fazer mágica a partir desse movimento do pai, né?
Então, a primeira entrevista com o Raí, a gente teve uma visão de uma pessoa, assim, mais uma visão histórica e de aprendizado mesmo. Já o Jader teve mais a visão mesmo pessoal, pois já está vivenciando isso, né, na questão da mágica. E o interessante do primeiro entrevistado, que vocês vão escutar depois na internet, é que ele teve essa, teve aprendizado e contou pontos históricos que ele teve como reflexão com conhecendo a exposição e trabalhando nela. E também a prática, que ele aprendeu algumas coisas, como malabares e outras coisas. E ele falou que ele se interessa muito por mágica e ele já está aprendendo algumas coisas, inclusive com o Jader.
Quem sabe ele não consegue responder a grande pergunta que o Davi, participante dessa oficina, está fazendo desde o início, que é qual a diferença entre um ilusionista e um mágico, né? Olha uma entrevista aí que pode ter continuidade.
Nós três vamos finalizar agora o nosso bloco de entrevistas e tchau.
É isso, tchau para quem ouviu, muito obrigado pela audiência. Até mais.
Muito bem. Como eu falei no início do programa, essa é a segunda experiência deste grupo fazendo programa de rádio. E a gente percebe que aos poucos vão ficando mais à vontade, mais desenvoltos, e começa a entender que produzir comunicação é uma maneira que a gente pode utilizar para registrar na história pensamentos e sentimentos diferentes daquele que a gente costuma ouvir por aí. Que venham muitos outros programas para a gente conhecer tanta história que cada um tem para contar e para compartilhar palhaçadas sonoras, né, guria? É isso aí, vamos encerrar o programa de hoje. Semana que vem tem mais. Tchau!